Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje, sexta-feira, Mundiocas, dia de falar da África. Comigo, Marcelo Castilho, e também com Melina Saad. Não é isso, Mel?
É, Marcelo, muito obrigada pelo apelido carinhoso. Os Mundiocas não sabem que eu sou chamada assim, né? Mas antes da gente começar, o programa de hoje é sobre os 30 anos do genocídio em Ruanda. Mas tem um recadinho. Você que curte o nosso conteúdo, que acha relevante o Mundioca, compartilhe com os seus amigos, mande pra sua família, curta a gente no Instagram, siga a gente também no Twitter, atual X.
Estamos crescendo e queremos mais.
Mas o assunto de hoje são os 30 anos do genocídio em Ruanda. Nada a se comemorar, mas muito o que aprender.
Há 30 anos, Tutsis e Hutus, que eram duas etnias, acabaram se confrontando. E a gente vai, ao longo do programa, mostrar como é que essa dinâmica aconteceu. E o saldo, oficialmente, durante 100 dias de combates, foram 800 mil mortos, só que...
800 mil palestinos, um genocídio que a gente está acostumado a tratar, né, nas notícias aqui diárias, foram mais de 36 mil, então 800 mil.
Lembrando que esse conflito, esse genocídio em Ruanda levou 100 dias. Se a gente fizer uma matemática simples, dá 8 mil mortes por dia. Ou seja, uma coisa inimaginável em qualquer mundo...
Normal? Civilizado?
Civilizado. Uma coisa impensável em qualquer mundo civilizado, em qualquer tempo.
E foi pouquíssimo noticiado, né? Foi em 1994, eu tinha 12 anos, você um pouquinho mais. Eu não lembro de ter ouvido nem lido nenhuma notícia sobre o genocídio em Ruanda, a não ser quando... saiu aquele filme, Hotel Ruanda, um filme, aliás, belíssimo. Um filme que eu recomendo aqui aos nossos Mundiocas.
E a situação, a gente vai aqui no nosso podcast falar um pouco do que aconteceu, por que isso aconteceu, quais foram as causas e consequências disso para Ruanda e para o mundo em si, porque por mais que não se goste de falar de África, né, por N fatores, muitos deles da visão do colonizador, isso é importante para não deixar ser esquecido jamais.
É, vamos falar também, vamos destrinchar, não vamos só falar um pouquinho, né, Marcelo? Vamos falar na profundidade por que isso aconteceu e qual o papel do colonialismo. Vamos chamar o primeiro entrevistado, então?
Vamos, então.
A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui com o Franco Alencastro, ele é que é criador do podcast 54 Países e também mestre em Relações Internacionais. Tudo bem, professor Franco?
Tudo bem, Melina. Uma grande alegria estar aqui de novo.
Alegria nossa, professor. Professor, para quem não entende muito a história do programa de hoje, a história que a gente vai contar, por que que os Tutsis e os Hutus não se gostavam, não se batiam?
Bom, quanto aos Tutsis e os Hutus, né, eu acho que uma coisa que é interessante pontuar é que eles são muito frequentemente apresentados como dois povos, que até certo ponto é compreensível, porque você tem, pela África, outros continentes também, mas na África isso é muito, muito divulgado, você tem histórias de rivalidades entre diferentes povos dentro do mesmo país, como resultado do colonialismo. Agora, a questão dos Tutsis e dos Hutus é um pouco diferente, porque os Tutsis e os Hutus inicialmente se referiam mais a grupos sociais dentro de uma sociedade que era a sociedade de Ruanda. O que eu quero dizer com isso? A sociedade de Ruanda era uma sociedade em que, especialmente a pecuária de vacas, tinha uma importância muito grande. E os Tutsis, né, seriam, então, não exatamente um grupo, não exatamente um povo, mas mais uma categoria social que tinha acesso às vacas, tinha acesso à pecuária, né, controle desse meio de produção. Então, de onde se deduz, os Hutus também tinham um lugar um pouco mais baixo na sociedade ruandesa. Agora, à medida que começa no país a colonização belga, né, à medida que os belgas se instalam por aquela região no início do século XX, tem-se um esforço de você cristalizar essas duas categorias sociais em dois povos diferentes. E aí sim, né, até por causa desse esforço, essas duas categorias começam a ficar diferentes e começam até a adquirir características de povos diferentes, características físicas. Os Tutsis têm uma aparência física bastante diferente dos Hutus. E à medida do tempo, né, essa diferença social que vai se cristalizando também por causa da, colonização, vai criando essa inimizade entre esses dois povos. Então, não era uma diferença entre povos de início, mas ela se tornou uma diferença de povos por causa de escolhas políticas que foram feitas aí na época colonial.
Ruanda, exemplo do resto da África, também foi dividida de maneira artificial, de acordo com os interesses do colonizador. É o que a gente aprende na escola, né? O mapinha dividido. Gostaria que você explicasse um pouquinho essa questão pra gente de Ruanda.
Correto. A gente vê muitas vezes esses mapas com linhas retas e tudo mais. No caso de Ruanda, né, também acho que, como eu estava pontuando antes, é um caso um pouquinho diferente, no sentido de que você tinha nessas fronteiras uma única sociedade, uma única grande sociedade de ruandesa, mas que foi dividida aí não necessariamente de acordo, uma divisão artificial de acordo com os povos já existentes, mas na verdade esses povos foram criados pelo colonizador, que até onde eu sei é um dos poucos casos de que se tem notícia na África, é esse de Ruanda. E essa divisão se deu por alguns diferentes aspectos, né? Como eu falei, os Tutsis, né? O grupo que os belgas identificaram como os Tutsis, foram considerados digamos assim, os líderes naturais para os belgas no período colonial. Então, para agir de intermediário entre os belgas e os colonizadores, eles selecionaram pessoas e eles atribuíram a essas pessoas o nome de Tutsi, se tornou esse povo. E selecionaram também pessoas dentro desse grupo que, de acordo com eles, eram pessoas que tinham traços aí mais europeus, né? Daí, por exemplo, nariz mais fino, traços mais finos de modo geral, que na concepção racista da época eles consideraram traços superiores, né? Evidência de um intelecto superior, de uma raça superior. Essas pessoas, né, dentro desse grupo, por causa dessa definição, passaram a ter essas características físicas, e eles premiaram esse grupo também com uma ascensão social, né, dentro dessa administração belga, e daí muitas posições intermediárias na administração, no serviço público lá que acontecia dentro do aparato colonial belga, foram dadas para esse grupo. Desse modo, você acabou criando uma sociedade estamental que não existia antes, né? Na verdade, por exemplo, uma pessoa que era Hutu, né, uma pessoa que fazia parte do grupo Hutu, conseguia se casar com um Tutsi, e aí o seu filho se tornava Tutsi, né? Ou se ela, por exemplo, ascendesse socialmente, se ela adquirisse vacas, se ela subisse na vida, ela poderia ser considerada um Tutsi. Isso deixou de acontecer, e aí ficaram dois grupos totalmente estanques, quase como um sistema de castas, né, como a gente vê, infelizmente, ainda hoje na Índia. Então, essa divisão artificial, ela foi feita não só para facilitar a administração, como também para ajudar a dividir a população ruandesa, de modo que essa sociedade se tornou muito mais fácil de ser dominada, porque agora ela tinha se tornado dividida. Quando o Ruanda se tornou independente, na década de 60, essa divisão persistiu, e essa é uma das raízes do genocídio de Ruanda que nós vimos depois e que hoje, tristemente, está completando 30 anos.
É aquela coisa, professor, dividir para conquistar. O senhor colocou até, dentro desses aspectos físicos está essa questão da aparência ser mais europeizada do que a outra, de um grupo do que o outro também?
Precisamente, isso era um dos aspectos que os belgas valorizavam, porque naquela época havia esse entendimento racial, racista, né? Que as pessoas, né, os povos com traços mais europeus seriam mais evoluídos do que os povos com traços mais africanos. E, por acaso, naquela sociedade você tinha pessoas com traços, narizes mais finos, traços diferentes, que eles conseguiram atribuir a eles essa nomenclatura de Tutsi, que aí passou a ser usada para designar todo esse grupo de pessoas que partilhavam dessas características.
Agora vamos chegar no tema do nosso episódio, que é o aniversário, né? O aniversário do genocídio. Por que esse genocídio aconteceu? Qual foi o contexto dessa matança?
Precisamente, Melina. Bom, esse genocídio, ele acontece inicialmente por causa de algo que até hoje se entende um pouco mal, que é a queda do avião que levava o presidente de Ruanda, né? O presidente já assim, identificado com a causa Hutu, né? Naquela época, partidos identificados com a causa Hutu, grupos políticos identificados com o povo Hutu, já dominavam o cenário político de Ruanda, e esse avião cai. E o que acontece, né, logo em seguida, é que isso é usado como pavio, motivo para iniciar o genocídio de Ruanda, né? Então, desse modo, o grupo Hutu Power, né, enfim, o grupo político aí que defendia a supremacia Hutu, ele começa a se reunir e começa a usar, se utilizar de códigos, né, principalmente através do rádio, para coordenar um ataque descentralizado e maciço contra os Tutsis, né, que estavam espalhados pelo território de Ruanda. E o que se segue, né, ao longo das semanas seguintes, né, é algo realmente que se dá num espaço bastante curto de tempo, é a morte de centenas de milhares de centenas de milhares de Tutsis. Diferentemente de assim, outros genocídios que a gente tem notícia, né, por exemplo, acho que o mais conhecido é o Holocausto, que se deu numa escala industrial e com assim, métodos assim, extremamente organizados e uma escala realmente industrial assim, de morte. O genocídio de Ruanda ele acontece numa escala quase que vizinhança a vizinhança. Então são vizinhos matando outros vizinhos e assim por diante. Ele se dá verdadeiramente numa escala descentralizada e local.
Foram oficialmente 800 mil mortos. Mas agora, tem alguma chance desse número ter sido subnotificado, professor?
Sem dúvida, Marcelo, porque uma das coisas que foi muito colocada na época, na verdade é apontada até hoje, foi justamente a escala descentralizada desse morticínio e uso de valas comuns e, enfim, a própria desorganização que aconteceu em Ruanda nessa época, a gente pode até discutir a mudança de regime que aconteceu. Ruanda, naquele momento, estava em polvorosa, acho que daria para chamar de uma guerra civil. E por conta disso, não se tem exatamente até hoje uma estimativa exata do número de mortos, mas eu diria que a subnotificação é uma possibilidade real.
E o que Ruanda está fazendo para curar essa ferida, se bem que eu acho que um genocídio como esse não se cura, né?
Melina, depois do fim do genocídio, né, depois que o genocídio se encerrou com a chegada ao poder de Paul Kagame, a derrota das forças do Hutu Power, o país ele estabeleceu uma justiça reparadora, que eu pessoalmente acho um exemplo muito interessante. Eu acho que fica aí uma lição para outros países, que foram julgamentos públicos e descentralizados, que foram adotados por um motivo muito simples, que era que, né, mais ou menos porque, como eu apontei, né, a diferença de outros genocídios que aconteceram, crimes parecidos que aconteceram, você não tinha exatamente uma estrutura centralizada coordenando o genocídio. Você não tinha uma cúpula exatamente que estava responsável pela maioria dos crimes. O que você tinha era uma estrutura totalmente descentralizada de grupos, às vezes grupos de vizinhança, grupos de bairro, que iam e matavam pessoas na sua localidade. Então, como que você faz para primeiro punir e eventualmente, né, reparar, reintegrar essas pessoas na sociedade? É um desafio. E o que Ruanda logo percebeu é que o sistema tradicional de um tribunal superior que julgasse esse caso seria complexo, seria difícil fazer esse tipo de reparação, principalmente porque com milhares de casos o julgamento ele se arrastaria por anos. Então, o que eles fizeram foi um sistema descentralizado que cada localidade julgava os casos que aconteceram lá, né? E você tinha tribunal de bairro, em que as pessoas que participaram, né, dos massacres tinham a oportunidade de se apresentar e tinham a oportunidade de pedir desculpas, e a reunião lá do grupo de vizinhos e pessoas de cada respectiva comunidade ouvia o que essa pessoa tinha a dizer e depois atribuía uma sentença a ela, que poderia muitas vezes era uma sentença, às vezes era um perdão, às vezes era trabalhos comunitários, variava, mas e de acordo com isso você conseguia, primeiro, uma justiça em escala muito maior, muito mais descentralizada e, principalmente, muito mais rápida. Na verdade, estima-se que hoje, se eu não me engano, talvez eu tenha que verificar depois essa informação, mas eu acho que os julgamentos estão essencialmente encerrados. Foram encerrados, creio que, há uns poucos anos atrás. Mesmo assim, você vê, levou aí mais de 20 anos. Mas esse julgamento, o grosso das sentenças já foi atribuída, né? Então, isso, ao meu ver, representa um caso muito interessante de justiça comunitária que foi feita, não de uma forma desorganizada, porque acho que às vezes isso tem uma conotação de revanche, de gangue, né, de ditadura da maioria. Nesse caso, ela é muito reconhecida internacionalmente pelo seu sucesso.
Agora, a gente pode atribuir de alguma forma que o que aconteceu, esse genocídio, tem alguma característica ou alguma situação levada pelo colonialismo europeu?
O genocídio, Marcelo, eu diria que ele é, assim, pelo menos 70% dá para colocar ele na conta do colonialismo europeu. Primeiro porque, conforme eu acho que explorei aqui antes em algumas das minhas respostas, não havia necessariamente uma distinção entre Tutsis e Hutus que justificasse um genocídio dessa magnitude. Enfim, nada justifica um genocídio, mas o que eu quero dizer, não havia necessariamente uma divisão entre povos para que ocorresse um genocídio para início de conversa, né? A divisão entre os povos, a divisão social entre os povos, a divisão política entre esses povos que resultou na inimizade entre eles, deriva quase que integralmente do colonialismo europeu e aí um pouco do que aconteceu também após a independência. Não se pode tirar da conta aí também o movimento Hutu Power, que era um movimento supremacista e que buscou realmente massacrar os Tutsis, mas considerando que os belgas, a Bélgica, né, buscou justamente dividir para conquistar esse povo, como você muito bem colocou, foi algo que foi encomendado e veio a estourar décadas depois, né?
Franco, a gente tem um filme, né, o Hotel Ruanda, que trata muito bem essa situação do genocídio. Aliás, foi a primeira vez que eu soube a respeito do genocídio, foi por meio desse filme. Você gostou desse filme? Você, como uma pessoa que estuda Ruanda, que estuda África, acredita que ele tenha sido, assim, fidedigno?
Esse filme, Melino, Hotel Ruanda, ele é muito interessante. Eu lembro que foi também, por acaso, o meu primeiro contato com o genocídio de Ruanda. Eu lembro que, inclusive, na época que ele foi divulgado, saiu uma matéria falando, assim, sobre esse filme e falando sobre, assim, Ruanda, o genocídio que o mundo esqueceu. E eu fiquei um pouco surpreso, assim, porque, de fato, eu não tinha ouvido falar. Assim, eu era uma criança na época também, para contextualizar, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar desse filme. Eu acho um filme bastante fidedigno, bastante bom. Ele tem alguns exageros que eu acho que são típicos de produções. Esse filme é uma produção, acho que, norte-americana e inglesa, se eu não me engano. Então ele tem, eu acho que, alguns exageros, mas o... Como é o nome do ator? Don Cheadle, que faz o Paul Russo Sabagina. Eu acho que ele faz um excelente trabalho. Uma coisa que eu pontuo desse filme, eu não acho que ele substitui um estudo mais aprofundado, né, uma leitura de um livro, por exemplo, sobre o caso do genocídio, sobre a história de Ruanda, por exemplo, mas eu acho que ele é fidedigno o suficiente que ele, acho que ele serve como uma boa introdução. Então, se um professor quiser utilizar esse filme para apresentar aos seus alunos sobre essa questão, falar sobre genocídios, falar sobre questões que, enfim, são relevantes até hoje, né, em discussões que a gente tem sobre justiça e sobre colonização e genocídio, que acabam sendo relevantes até hoje, basta ver a situação no Oriente Médio, eu recomendaria esse filme. Apesar de que eu acho que ele é mais uma boa introdução, ele não substitui a leitura de material acadêmico.
A Melina falou ainda há pouco em fechar cicatrizes, né? Mas a gente lembra, por exemplo, Felicien Kabuga, ele foi preso em 2020. Ele até hoje ele é apontado como o financiador das milícias. Ele nega, ele ainda vai ser julgado. O que que significa essa pessoa em si?
Olha, o que a gente tem nesse aspecto específico é que ao longo dos anos tem surgido alguns casos que aí variam entre si, mas podem ser mais preocupantes, podem ser menos preocupantes, de um certo uso político pelo governo de Ruanda da pecha de, assim, financiador do genocídio, organizador do genocídio. Esse caso específico, eu acho que ele está mais ou menos bem enquadrado, eu não tenho maiores questionamentos sobre ele. Mas é verdade que o governo de Ruanda, ele usa um pouco essa questão, às vezes também, para afastar inimigos políticos, né? Lembrando, né, que Paul Kagame, que é o presidente de Ruanda, enfim, até se tornou presidente de Ruanda na sequência do genocídio, e até hoje lidera o país com alta popularidade, mas preocupações crescentes também com relação a uma deriva autoritária do seu comando, né?
Olha, nos dias de hoje, a gente ouve a palavra genocídio quase que, pelo menos para mim, automaticamente, né? Agora, em 2024, a gente lembra do genocídio que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Concorde ou não, né? É o que vem à mente da gente. Se, em vez de ter acontecido em 1994, que foi quando aconteceu o genocídio em Ruanda, fosse nos tempos de hoje um genocídio televisionado, essa história poderia ser diferente?
Olha, essa é uma pergunta que, assim, acho que das perguntas que você me fez hoje, talvez seja mais difícil de responder, porque ao mesmo tempo em que nós temos, né, no caso de Gaza, eu acho que está muito presente. É uma população, na faixa de Gaza, que mesmo nas suas circunstâncias pavorosas em que elas se encontram, circunstâncias terríveis de crimes contra a humanidade, elas ainda têm acesso, muitas vezes, à internet, acesso a celular e câmeras, e que assim conseguem documentar o que está acontecendo. E essa acho que foi uma diferença gritante do que aconteceu nesse caso específico, nessa guerra em Gaza, comparado com outras que eu vi assim, ao longo dos anos, em 2014, em 2009, em que você não tinha nada parecido. Essas histórias da população de Gaza não chegavam até nós, pelo menos dessa maneira. Era sempre filtrada pela mídia e por jornalistas que estavam presentes lá. Mas você ter esse acesso direto faz uma diferença imensa no que você é capaz de se identificar e na pressão, então, que, por exemplo, as populações no Ocidente podem fazer para que isso seja interrompido. Agora, uma coisa que eu acho que também é diferente no caso do genocídio de Ruanda é, que nem eu apontei antes, essa característica de descentralização. Então ele foi conduzido por grupos separados, grupos descentralizados, às vezes, né, grupos de bairro, pessoas usando, assim... sem querer dar aí uma imagem muito macabra, mas técnicas muito rústicas de cometer massacres, usavam machetes, né, machados e coisas do tipo. Então, ao mesmo tempo em que a mídia poderia ser usada para divulgar para o mundo, né, tornar mais conhecida a situação dos Tutsis, ela ao mesmo tempo poderia ser usada para espalhar o terror pela população Hutu, né? A gente vê aí casos de fake news, casos de desinformação que são usados para mobilizar bases políticas de presidentes autoritários. Você espalha uma notícia sobre algo terrível que seu opositor esteja fazendo, para que esse grupo opositor, para que o seu grupo se una, né, em volta do seu líder e cometa crimes. A gente basta ver, né, o que aconteceu agora no 8 de janeiro no Brasil, em que foi uma tentativa de golpe motivada aí por apoiadores do ex-presidente, muito motivados por fake news e assim, diferentes formas de mobilização que foram organizadas aí pela internet, né, pela internet, pelos celulares, WhatsApp, mídias, aí, canais de mídia que eles utilizavam. Então, em que medida, né, por exemplo, se tivesse acontecido nos dias de hoje, a gente não teria vendo uma coisa parecida com os Hutus utilizando essas tecnologias para se mobilizarem e fazerem um genocídio ainda mais terrível? É uma coisa muito difícil de se medir, né? Tanto pode, as tecnologias tanto podem potencializar a nossa capacidade de se indignar com esses crimes, como ela pode aumentar a nossa capacidade de cometer esses crimes e de desumanizar o próximo, desumanizar o nosso vizinho. Então, eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder, eu não consigo dar uma resposta adequada, mas me parece que seria uma situação que poderia ser tão melhor quanto pior, ou possível habitar até os dois ao mesmo tempo em aspectos diferentes.
Se a gente fosse colocar somente pelo aspecto matemático, né? 8 mil mortes por dia é um negócio muito absurdo mesmo, 8 mil mortes por dia, sendo que era como você chegou a falar, as armas usadas não eram bombas, não eram jogadas por cima, não eram metralhadoras, eram machetes, facões, facas e... o extermínio. Agora, a pergunta que fica é, a etnia Tutsi, ela permanece hoje somente na Etiópia ou não?
Ela está mais ou menos espalhada. Marcelo, o que acontece? Quando você teve aí a ascensão dos movimentos Hutus, aí na década de 60, 70, né, principalmente depois da independência de Ruanda, essa ascensão dos movimentos Hutus, ela acabou levando, primeiro, políticas que levaram aí a uma certa discriminação contra os Tutsis, e aí posteriormente é o massacre, né, mais aberto. Mas por causa disso, os Tutsis acabaram indo para diferentes regiões, né? Foram aí para Uganda, tem Tutsis hoje em dia no Congo. A maioria deles se concentra em Ruanda, assim, hoje em dia. Mas ainda existem Tutsis em outros lugares da África, muito por conta do legado dessa época, né, em que o movimento político Hutu fez com que acontecesse essa diáspora.
Agora, a pergunta que eu acho que eu não fiz claramente, mas posso fazer agora, né, a respeito do genocídio televisionado ou não, e o Marcelo apresentou esses números, né? 8 mil pessoas, muito mais do que em Gaza, né, Marcelo? Porque em Gaza foram quantos? 36 mil?
Se... Em 3 meses, né?
É, bom, a pergunta é a seguinte, é porque são pessoas negras? Tudo bem, o árabe também é classificado como um ser humano de segunda classe, mas o negro eu acho que estaria classificado como mais abaixo, não que a gente ache isso, né? Mas é por conta disso, essa simpatia relativa?
Sem dúvida, né? Essa simpatia relativa eu acho que ela pesa até hoje, né? Basta você ver casos semelhantes que continuam a acontecer, né, em países como esse. Alguns anos depois do genocídio de Ruanda, por exemplo, você teve a Guerra Civil do Congo, né, a Segunda Guerra do Congo, né, a partir lá de 1997, que foi um conflito que, de acordo com algumas estimativas, deixou qualquer coisa entre 3 a 8 milhões de mortos. Né, um número considerável de pessoas morreu nessa guerra. Fala-se que foi o maior conflito em terra desde a Segunda Guerra Mundial, maior guerra convencional. É um conflito que foi muito pouco discutido, houve pouca comoção internacional por causa dele, mesmo com uma longa duração. Então a gente vê que, de fato, assim, conflitos que acabam acontecendo, principalmente na África Subsaariana, acabam não atraindo tanta atenção da mídia, isso sem dúvida. E mesmo na época, né, mesmo com a velocidade assim, fulgurante com que se deflagrou o genocídio de Ruanda, a atuação da comunidade internacional foi tímida, para não dizer assim, quase que inexistente. Né?
Franco, a gente estava vendo aqui para fazer esse programa, o governo de Ruanda está programando 100 dias de festividades para marcar isso. E a gente vê que muitas famílias até hoje não encontraram seus corpos, os corpos das suas vítimas. Como é que a gente consegue entender como está Ruanda hoje?
Olha, Ruanda, eu acho que, assim, uma coisa que nos ajuda a entender Ruanda hoje é o grupo político que controla Ruanda é ainda o mesmo nesses últimos 30 anos, desde o fim do genocídio, que é o grupo político do presidente Paul Kagame. Né? E esse grupo deriva muito da sua legitimidade, não só do crescimento econômico, assim, melhorias sociais que têm acontecido lá, porque acho que de fato elas são consideráveis, mas principalmente da capacidade que Paul Kagame teve, que na época ele era um combatente, um guerrilheiro identificado com a causa Tutsi, de ter interrompido o genocídio. Então ele derrotou as forças que estavam conduzindo o genocídio e, em certa medida, ele até hoje é visto por uma boa parte da sociedade ruandense como o pacificador de Ruanda. Né? Então, em parte, essa legitimidade que se dá ao governo até hoje, se dá um pouco por isso, e não é apenas por isso que então eles querem fazer 100 anos de festividades. Eu não cheguei a olhar, mas suponho que esses 100 dias de festividade para coincidir com os 100 dias de duração do genocídio. Né? Então, ao mesmo tempo em que você tem algumas questões que ainda estão em aberto, né? como você colocou, é bem verdade que, como eu falei antes, o exemplo da justiça reparadora, eu diria, tendo em mente aí outros exemplos que a gente viu ao longo do tempo, né? Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode citar também é do Brasil, no caso da Comissão da Verdade, que nunca foi muito longe assim, no que poderia ser. Nesse caso, eu acho que a justiça reparadora de Ruanda foi mais exitosa, mas é inevitável que você permaneça com questões abertas, né? Acho que uma ferida desse tamanho, ela é muito difícil de ser curada, mesmo que acho que a sociedade ruandesa siga com isso, e mesmo que o governo de Ruanda, né, o governo do presidente Paul Kagame, queira apontar que sim, está tudo resolvido, porque isso permite a ele construir essa narrativa de que foi ele o salvador da pátria, né?
Tá certo, a gente teve o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o professor Franco Alencastro, que é criador do podcast 54 Países e também mestre em Relações Internacionais. Mais uma vez, você foi brilhante e ajudou a gente a dissecar mais um pouquinho da África e seus problemas.
Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo e Melina. Sempre uma alegria participar do Mundioca e poder divulgar um pouco mais de conhecimento sobre o continente africano, que é uma das minhas paixões, poder trazer isso para nossos ouvintes no Brasil.
Ah, que ótimo. A nossa também. Um abraço. Até a próxima.
Grande abraço, professor.
Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
Marcelo, muito boa a entrevista dele. Vamos chamar então o segundo convidado?
Vamos sim.
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca Guilherme Zibel, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje.
Prazer nosso, professor. Agora a gente começa perguntando por que Tutsis e Hutus não se gostavam?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, mas também bastante complexa de ser respondida. E aí eu vou fazer aqui o meu maior esforço para não ser muito cansativo, porque a gente precisa voltar bastante no tempo para entender um pouco essa questão. Aqueles grupos que a gente conhece como Tutsis e Hutus, eles vão se assentar na região dos Grandes Lagos, né, onde tem hoje Ruanda, Burundi, assim por diante, a partir de uma série de processos e de movimentos populacionais migratórios que vão ocorrer na África subsaariana entre o século VI e o século XVIII. Então, tem toda uma conformação ao longo desse período. Mais ou menos desde o século XII, a gente vai ter a convivência nesse espaço que conforma Ruanda especificamente, mas também Burundi, de comunidades distintas que vão formar progressivamente uma sociedade entre elas e que, em linhas gerais, tinham como base da sua organização, né, em cada uma dessas comunidades formas de viver e de produzir bastante específica. A maioria populacional dessas comunidades era composta por um grupo que a gente chama de Hutus, que eram majoritariamente agricultores, se organizavam, né, principalmente a partir da produção agrícola como sua base de subsistência e interação social. Além disso, a gente vai ter um outro grupo que nós chamamos de Tutsis, que à época, já pelo século XII, vão formar mais ou menos 15% da população dessa região, que vão se organizar a partir da pecuária, da criação de gado, como base da sua organização social e das suas interações. A gente tem um terceiro grupo que compõe também essa multiplicidade da região e que, em geral, fica esquecido, que são os Tuá, que era um grupo que compunha cerca de 1% dessa população total, e em linhas gerais segue mais ou menos nessa proporção, e que, neste contexto, era um grupo majoritariamente caçador-coletor, que, né, que tinha nessa, a partir daí, a sua organização social. Então, assim, a gente vai ter a composição desses três grupos, a origem desse grupo que a gente chama de Hutus, e a origem desse grupo que nós chamamos de Tutsis, não é a região, eles são frutos desses movimentos migratórios, diferentes dos Tuá, que sim, tem uma origem mais vinculada à própria região. A interação desses três diferentes grupos vai levar, como eu tinha dito antes, à formação de uma sociedade, que é uma sociedade que se forma fortemente estratificada, fortemente hierarquizado, e que vai ter na composição majoritária da sua elite, né, e isso vai se apresentar no exército dessa sociedade, na corte dessa sociedade, que vai ter uma base fundamentalmente monárquica, no sistema administrativo dessa sociedade, tá, toda essa elite era majoritariamente composta por indivíduos que a gente colocaria dentro daquele grupo que nós chamamos de Tutsis. E a maioria esmagadora dos servos dessa sociedade, daqueles agentes que, né, ocupavam espaços inferiores nessa sociedade hierárquica, era composta por indivíduos que a gente vai considerar como sendo Hutus. Essa dinâmica, ela se deve a uma série de fatores, né, dentro da ideia de que a gente está falando de grupos que se apoiam em modos de produções de produção distintas e que, obviamente, têm resultados em termos de ganhos distintos, é de se esperar que, de fato, aqueles que conduziam uma atividade com uma renda maior, no caso aqui a pecuária, tivessem mais poder dentro de uma dinâmica que vai se conformando progressivamente. Tá? Então, é a partir daí que sai esse resultado de uma maioria da elite fundamentalmente Tutsi. Essa dinâmica, ela evidentemente vai gerar uma série de tensões entre esses diferentes grupos, os majoritariamente produtores agrícolas e os majoritariamente pecuários, né, produtores da pecuária. E aqui é importante dizer isso, essas tensões, elas vão se expressar de várias maneiras ao longo dessa história, desde o século XII, em vários momentos sendo marcada por violência entre esses grupos, em vários momentos se expressando de outras formas, a depender, evidentemente, do contexto histórico específico, da região específica em que essas tensões vão se materializar. Bom, a gente tem essa conformação, portanto, e aí a partir do final do século XIX, início do século XX, a gente tem todo o processo de colonização operado pelos europeus, né? Os europeus vão conseguir adentrar o continente efetivamente a partir de meados do século XIX, com uma série de inventos de tecnologias, por exemplo, a profilaxia para malária, que é resultado da Revolução Industrial e assim por diante. E nesse processo, né, vão também passar a colonização dessa região e do espaço que hoje a gente conhece como Ruanda especificamente. Essa colonização, ela é originalmente alemã, né, que se materializa ali entre 1890 e 1900, mais ou menos. Mas depois, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, vai passar para a Bélgica, que vai ser quem, né, vai passar a operar essas colônias. Esse processo de dominação colonial pelos europeus, ele tem também uma série de peculiaridades, mas é interessante perceber, nessa discussão específica, que a presença dos europeus e a dominação europeia, ela vai contribuir significativamente para, por um lado, cristalizar essa distinção entre esses dois grupos, o grupo chamado de Tutsi e o grupo chamado de Hutu, a partir da ideia de que essas categorias seriam categorias étnicas. Essa ideia de etnicidade, ela não é presente dessa forma, ou de uma forma mais próxima, como a gente entende, antes da presença europeia. São os europeus que vão dar esse sentido de etnicidade para as diferenças que se conformam a partir de grupos sociais distintos, né? E que, dependendo do olhar que a gente está dando, são, sobretudo, classes sociais distintas. Mas mais que isso, além de cristalizar esses elementos como elementos étnicos, eles vão ser, eles vão operacionalizar essa distinção cristalizada por eles no processo de dominação. Então, ao longo do período colonial, o que os europeus vão fazer é manter aquela minoria Tutsi mais próxima de si e, portanto, mais vinculada ao poder, ainda que, evidentemente, de forma indireta, digamos assim, né, não eram os Tutsis que exerciam o poder, mas eles estavam mais próximos, efetivamente, do colonizador. O que, por consequência, vai fazer com que os Hutus estivessem mais afastados do poder e, portanto, sofressem, digamos assim, não mais, mas de uma forma muito diferente e talvez mais cruel, essa dominação, ou mais intensa, essa dominação colonial. Esse contexto, portanto, ele se constrói com a presença dos europeus desde o final do século XIX, início do século XX, e vai levar a uma escalada de tensões entre Tutsis e Hutus nessa primeira metade do século XX. No final dos anos 1950, essa tensão que era crescente e, de novo, potencializada por conta da interação com os europeus, ela vai se transformar num contexto de violência efetiva, né, naquilo que alguns vão chamar de Revolução Hutu. É um processo, enfim, também a gente não teria, acho, tempo aqui de discutir, mas é um processo de grande violência que vai opor, de fato, né, grupos Hutus a grupos Tutsis e que vai ter como resultado, por um lado, um êxodo que se intensifica de Tutsis que passam a sair do que hoje é Ruanda e do que à época se conformaria como Ruanda e ir para territórios vizinhos fugindo da violência. E mais que isso, culmina também no próprio processo de independência de Ruanda em 1962. Nessa independência, a gente vai ter a chegada ao poder do Grégoire Kayibanda como primeiro-ministro de Ruanda, que era um sujeito que fazia parte desse grupo, né, aí à época entendido como da etnia Hutu, e que vai organizar um governo que é um governo, digamos assim, de acerto de contas da sua perspectiva, né? É um governo que é bastante repressivo, bastante violento, mas com uma violência fundamentalmente focada nos Tutsis. Tem um processo de exclusão política também dos Tutsis, então tem essa reversão, né? Os Tutsis passaram um período colonial todo, um acesso maior ao poder, e a partir de então são destituídos do poder e perdem esse acesso e também são alvo de violência e de uma série de ataques. O que vai contribuir, uma vez mais, para intensificar o êxodo de Tutsis para outros territórios na mesma região. Esse processo se desenha desde ali o final dos anos 50 até a gente chegar em meados da década de 70, ali em 1973 mais precisamente, que a gente vai ter um golpe militar em Ruanda que leva o Juvenal Habyarimana ao poder. O Juvenal Habyarimana também era de base política, de base social, digamos assim, Hutu. E vai organizar um governo que também era um governo, no final das contas, bastante autoritário, né? Um governo de partido único, seu partido, que vai se associar ao Estado. Então tem um controle muito intenso e uma repressão muito significativa de toda e qualquer forma de oposição. Mas essa repressão ela não vai se limitar aos Tutsis, ela vai também atingir profundamente os Hutus. Então, em algum sentido, Habyarimana não era exatamente um anti-Tutsi, pelo menos não nesse momento, mas sim, de fato, um governante bastante autoritário. E assim, nesse contexto, evidentemente, os Tutsis já não, talvez não fossem alvo de violência tão deliberada ou tão intensa, mas seguramente seguiam fora do espaço político, né, excluídos politicamente. O que a gente vê acontecer nesse processo, né? Uma reorganização interna de Ruanda, as tensões elas ainda existem, evidentemente, mas tem um controle bastante intenso do poder pelo Habyarimana. E no final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente está vendo uma transformação mundial significativa, né? As relações internacionais se encaminham para o fim da Guerra Fria, a gente vê a consolidação crescente do ideário neoliberal no mundo e com isso também a consolidação da ideia de que a democracia liberal ocidental euro-americana era o modelo a ser adotado pelo mundo inteiro. E nesse contexto, a gente vai ver um fortalecimento significativo das pressões por parte do principal aliado ocidental de Ruanda para que houvesse um processo de democratização e de criação de um regime multipartidário, né? E aqui eu estou falando da França, que é, digamos assim, a herdeira em termos de influência das ex-colônias belgas no continente. O idioma francês aí tem um papel bastante importante. Então, assim, tem essas pressões da França que vão levar o governo do Habyarimana a se pronunciar no sentido de que, de fato, haveria uma abertura e uma transformação do país num regime, numa democracia multipartidária. É justamente nesse mesmo ano que a gente vai ter, também como uma reação, primeiro, a esse fato, mas também como uma reação à instabilidade econômica vivida por Ruanda, e grande parte do que eu estou falando funciona também em termos de explicação para as dinâmicas do Burundi, né, do vizinho, que também tem uma dinâmica muito semelhante entre essa distinção entre Tutsis e Hutus. Mas, enfim, nesse mesmo ano que a gente vai ter a organização, né, o início de um processo militar de incursão por parte da chamada Frente Patriótica Ruandesa, que era liderada pelo Paul Kagame, que vai dar início a essa incursão no território ruandês a partir de Uganda. Esse grupo ele é formado essencialmente por indivíduos que são que saíram de Ruanda naquele processo de violência histórica entre Tutsis e Hutus, entre Hutus e Tutsis, e que a partir de um desses países da região vai se organizar para tentar uma retomada ao poder. Aqui, o que a gente tem? A partir daí, a gente tem o início de uma guerra civil opondo a Frente Patriótica de base Tutsi com os grupos de base Hutu internamente. Ao longo dos anos seguintes, o que a gente vai ver é a intensificação ao longo da guerra civil, a intensificação da violência, evidentemente, mas também a intensificação progressiva de uma radicalização de um discurso de ódio e a operacionalização daquela ideia de etnia e de separação entre Tutsis e Hutus como um elemento de oposição. E nesse processo, a mídia ruandesa tem um papel fundamental, né? A mídia de base Hutu e radical, evidentemente, mas ela tem um papel fundamental em construir a ideia dos Tutsis como inimigos e dos Tutsis como sendo todos traidores. Todas as mulheres Tutsis são colocadas como perversas, como uma série de atributos terríveis, diga-se de passagem. Todos os homens Tutsis são colocados como traidores e toda e qualquer pessoa que compactuasse com Tutsis, mulheres, homens e assim por diante, seria considerado também um traidor. A mídia ruandesa tem um papel muito significativo na construção dessa ideia no dia a dia das pessoas, né, que vão ficar ouvindo muito desse discurso e que é construído dessa forma e se tenta legitimar a validade, digamos assim, desse discurso justamente a partir dos avanços da Frente Patriótica Ruandesa. Então aqui a gente tem um elemento importante que é muito mais recente, mas que é, né, muito mais recente em relação à construção dessa ideia de separação entre Tutsis e Hutus, mas que é um momento em que a gente vê muito claramente a operacionalização dessa distinção como uma ferramenta para intensificar efetivamente a oposição e o ódio entre esses diferentes grupos. Tá? Isso vai, né, esse processo ganha força, e aí em 1992 a gente vai ter finalmente o início das negociações de paz que vão ser conduzidas na Tanzânia, em Arusha, e que também são um processo bastante difícil, bastante lento, mas que, né, de novo, passa por uma série de dinâmicas. Né? A Frente Patriótica Ruandesa vai em algum momento, lá em 1993, né, a gente consegue o estabelecimento de um cessar-fogo, a Frente Patriótica Ruandesa percebe uma fragilidade do governo, quebra esse cessar-fogo, o que reforça muito na população Hutu, que era bombardeada diretamente com essas informações da mídia, reforça muito a ideia de fato dos Tutsis como inimigos. Essa quebra do cessar-fogo, no final dos contos, ela é revertida quando a França envia soldados a pedido do governo do Habyarimana, então tem essa intervenção externa que contribui um pouco para paralisar as coisas. E isso vai nos levar, de novo, né, num processo que é muito complexo e bastante difícil, mas que vai culminar em agosto de 1993, na assinatura dos acordos para a paz, né, dos acordos de Arusha, que, por um lado, previam a construção de um governo de transição, que, na sua concepção, concebia ali que indivíduos da Frente Patriótica Ruandesa passariam a compor o governo, passariam a compor as forças armadas, né, teriam o que, em termos teóricos, a gente chama de um power sharing entre as diferentes forças. E, ao mesmo tempo, previa a criação de uma força internacional de paz, a UNAMIR, para ajudar no processo de estabilização. O que acontece? Esse acordo ele vai ser visto, em linhas gerais, sobretudo por aqueles grupos mais radicais, mais extremistas do lado Hutu, como uma vitória da Frente Patriótica Ruandesa, justamente porque previa uma incorporação desses indivíduos às dinâmicas de poder e, portanto, limitava o poder que esses Hutus extremistas teriam. Então, isso contribui para fortalecer ainda mais a ideia de que os Tutsis seriam uma ameaça para os Hutus, e claro, isso dentro do discurso extremista. Esse processo todo, ele acontece, né, junto com uma outra questão que é importante, que é a ideia de que, ok, a gente tem a perspectiva de criação de uma missão da ONU, mas ela é uma missão profundamente frágil, sem poder efetivo de ação e com uma prioridade muito clara, que era o estabelecimento da democracia ocidental, liberal, euro-americana, a despeito de todo o contexto que estava posto e que dificilmente teria como prioridade, digamos assim, ou como capacidade de estabelecer essa democracia sem lidar com uma série de outras questões. Nesse mesmo contexto, a gente tem o assassinato do presidente do país vizinho, do Burundi, que era um Hutu, o primeiro Hutu a chegar ao poder no Burundi, e ele vai ser morto num golpe, numa tentativa de golpe militar, orquestrada por partes das Forças Armadas que eram predominantemente Tutsis, que é mais um elemento que contribui para, em Ruanda, intensificar essa dinâmica, né, de percepção de parte dos Hutus radicais de que os Tutsis eram uma ameaça, e evidentemente nesse contexto isso também se replica no Burundi, então a gente tem uma exacerbação ainda maior das tensões.
Professor, o senhor acredita que Ruanda, o senhor deu um panorama histórico muito rico para a gente, mas Ruanda conseguiu se recuperar do genocídio? 30 anos depois, a gente pode dizer que essa ferida ela ainda está aberta, já cicatrizou?
Eu acho difícil dizer que a ferida cicatrizou plenamente, né? A gente tem um contexto hoje consideravelmente distinto em Ruanda, e a ideia de que essa classificação em etnias ela não é mais relevante, ela deve ser esquecida, digamos assim. Mas a gente tem ainda, evidentemente, algumas tensões, entre outras coisas, porque é uma dinâmica de mais longo prazo, histórica, e porque a gente não pode esquecer também que, bem ou mal, independente do lado que estava no contexto do genocídio, o presidente Paul Kagame segue no poder desde que chegou ao poder ao final da Guerra Civil. Então, assim, a gente tem um período aí de 30 anos também de uma dominação que, no final das contas, em princípio, e sobretudo no discurso, não existe uma dominação, existe uma democracia, mas, na verdade, também a gente tem uma continuidade de talvez um grupo mais pontual no poder. Então, assim, é claro que a gente tem mudanças importantes também em Ruanda, isso é notável, mas a superação total dessa história me parece ser, talvez, difícil de acontecer em algum momento. Me parece claro que, sim, a gente tem algum avanço substancial, a vida segue e tem uma reorganização, mas a superação plena não me parece ser o caso.
Agora, como o país Ruanda está hoje?
Como eu falava, né, há pouco, de fato o Ruanda hoje é um país bastante diferente do que era antes do genocídio, por uma série de razões. A partir do genocídio, né, e da chegada do Paul Kagame ao poder, a gente tem a adoção de uma série de medidas que visavam claramente o desenvolvimento do país e a transformação da situação socioeconômica. Isso, evidentemente, foi facilitado, né, e viabilizado por apoio externo. E é interessante, dada a história do que se passou em Ruanda, agentes ocidentais, né, que normalmente são críticos a longos períodos de governantes no poder, vão ser consideravelmente pouco críticos e vão disponibilizar recursos para a reconstrução de Ruanda e para uma série de iniciativas de Ruanda, né, o que de fato contribui, né, para a reconstrução do país e para uma transformação importante. Ruanda, desde os anos 90, conseguiu, né, uma transformação econômica substancial. A gente tem uma retomada, em linhas gerais, da dimensão do espaço ocupado pela indústria, a gente tem um incremento substancial do espaço ocupado pelos serviços na construção, na composição da economia ruandesa. A gente tem um crescimento muito significativo desde o início do século XXI. Se a gente pegar a segunda década do século XXI como exemplo, é um crescimento médio anual de mais de 7% ao ano. Isso pode parecer pouco, mas é muito, 7% um ano atrás do outro, né? Isso gera um crescimento muito significativo. Os dados de crescimento, salvo engano, a última vez que eu vi, era de algo como 5% de crescimento per capita ao longo do período, o que também é bastante substancial. Então, né, tem uma série de transformações nesse sentido. Por exemplo, se a gente pegar entre o início do século XXI, final do século XX, início do século XXI, e um período mais recente, Ruanda vai conseguir promover uma redução da mortalidade infantil de cifras que eram de cerca de 180 mortes por 1.000 nascimentos para 40 mortes em 1.000 nascimentos ali em 2021. O que é uma redução substancial, especialmente se a gente tiver como parâmetro o fato de que a média do continente africano é de cerca de 70 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Então, não só uma diminuição expressiva, mas como chega quase a metade do que é a média do continente. Então, tem essas transformações, tem uma transformação que é bastante interessante, ainda que também controversa em termos de participação política. Ruanda é hoje um dos países do mundo em que há mais participação política de mulheres, né? A média de participação política em cargos eletivos de mulheres é substancialmente maior do que vários dos países europeus.
É mesmo?
Sim. Substancialmente maior.
Será que vale um mundioca sobre esse
vale, com certeza.
Porque eu nunca ouvi em nenhum lugar esse dado. Você ouviu, Marcelo?
Também
participação?
Não.
Muito interessante.
Vale. Não, vale com certeza. Tem uma série de discussões, meninos, sobre isso, que são muito interessantes, porque assim, como resultado do genocídio, as mulheres sofreram muito no genocídio, né? Porque muitas delas foram mortas, assim como os homens, mas muitas delas foram estupradas, tanto as mulheres tutsis quanto as mulheres hutus, né? Então isso evidentemente tem um resultado social que é devastador, mas um resultado para as mulheres especificamente que é muito significativo. Para além disso, como resultado, a gente vai ter uma sociedade que passou a ter muitas mulheres como a chefe do lar. Então, né, é uma sociedade que emerge do genocídio muito diferente do que era anteriormente e muito traumatizada, com toda a razão. Então, ao longo desses 30 anos, a gente foi tendo uma série de processos que foram garantindo uma inserção política cada vez maior das mulheres na sociedade ruandesa e mesmo uma reformulação, digamos assim, do pensar a sociedade em termos de prioridades, de colocar em vários elementos sociais mais individuais a prioridade das mulheres em primeiro lugar e assim por diante. Tá? O que acontece? De fato, a gente tem essa mudança, a participação política de mulheres é muito maior em Ruanda do que é seguramente no Brasil, mas do que é em muitos dos países europeus, se compara com os países nórdicos, sendo maior que alguns deles, inclusive. Agora, há também uma discussão bastante grande, né, e especialmente entre teóricas feministas, a respeito do quanto essa participação ela é de fato genuína, digamos assim, ou quanto ela é uma ferramenta de legitimação também do governo Kagame, que para muitos usaria isso como uma forma de se legitimar e perpetuar no poder. Essa é uma discussão em aberto, eu acho que vale seguramente um mundioca sobre isso, mas fato é que é uma transformação substancial, uma transformação importante em termos do país. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa e o projeto do Paul Kagame é de que até 2035, Ruanda atinja o status de um país com renda média e que até 2050 atinja o status de um país com renda alta, o que é bastante significativo. E se a gente olhar o crescimento de Ruanda até agora, nesses últimos 30 anos, parece bastante factível, parece bastante plausível pensar nisso. Claro que esse crescimento, ele também, né, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento, ele tem uma série de questões que são controversas. Hoje, Ruanda exporta uma série de minerais que não são produzidos e que ajudam muito no desenvolvimento econômico de Ruanda, diga-se de passagem, mas que não são produzidos em território ruandês, sim em território da República Democrática do Congo. É, país com o qual, né, Ruanda travou uma guerra na sequência do genocídio, que é um conflito importante também no âmbito do continente africano. Então, tem uma série de controvérsias que, se por um lado, evidentemente, não desabonam esse desenvolvimento de Ruanda e essa transformação, por outro lado, também colocam em questão como isso é feito e quais são as consequências também em termos sociais para além de Ruanda.
800 mil mortos oficialmente. Há alguma chance desse número ser subnotificado?
Seguramente. A maior parte das estimativas dão conta disso, né? Entre 800, 850... 1 milhão, mas normalmente essa contabilização ela vai se dar ali a partir do dia 6 de abril até o que é considerado o fim do genocídio. Mas como eu estava dizendo antes, a gente tem um processo de violência que se transforma em guerra civil em 1990, que se a gente for considerar que está dentro dessa mesma dinâmica, né, eleva substancialmente esses números. Né? Então, muito possivelmente, para além de uma subnotificação, a gente tem números muito maiores, porque, né, o processo é mais longo do que o genocídio em si naquelas datas que a gente considera que ele aconteceu.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber novamente aqui no Mundioca o professor Guilherme Zibel, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na mesma universidade ele também está à frente do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Marcelo, foi um grande prazer. Menina, muito obrigado pela oportunidade. Espero poder falar com vocês em breve.
A gente também espera, porque não é todo mundo que fala sobre vários países africanos com tanta paixão, né, Marcelo? Com tanta facilidade. A gente agradece muito, professor.
Muito obrigado.
Tchau, um abraço.
Tchau, professor.
Tchau, um abraço.
Importante essa definição que ele colocou do papel da mulher após esse genocídio lá em Ruanda.
Pois é, eu acho que isso ainda carece de muito estudo e eu até sugeri, vamos trazer esse assunto aqui no Mundioca, ele é muito interessante.
Gente, dito isso, vamos para o Mundo Bizarro. Dá uma relaxada, né?
Bora lá, hoje precisa.
Mundo Bizarro.
Melina, escuta essa só. A gente tá aqui trabalhando já há algum tempo, né? Lê muitas bizarrices, mas às vezes essas bizarrices
ultrapassam, né?
Nos assustam, na boa, nos assustam. Escuta só. Um cidadão de Taiwan de 24 anos, foi acusado de fraude de seguro ao pedir o equivalente a 6 milhões e meio no seguro após ter perdido as pernas. O homem, identificado apenas pelo sobrenome Shang, teve os membros amputados devido a congelamento de quarto grau, necrose óssea e septis, informou a revista Newsweek, citando o Ministério Público do Distrito de Taipei. Após as amputações, o Shang, de 24 anos, solicitou indenização de 8 apólices de seguros diferentes e de 5 empresas que totalizavam 1 milhão e 300 mil dólares, que dá mais ou menos 6 milhões e meio de reais, de acordo com o Taiwan News, o jornal local. Na época, Shang afirmou que tinha se ferido enquanto andava de scooter à noite. Uma seguradora chegou a lhe pagar o equivalente a 35 mil reais, mas as outras 4 contestaram. De acordo com a acusação, Shang ficou ferido quando um amigo o amarrou em uma cadeira e o deixou sentado com as pernas imersas em um balde de plástico cheio de gelo seco por várias horas.
Que brincadeira estranha isso aí, nunca vi nada igual.
Vai acompanhando. O cúmplice, chamado Liao, concordou em ajudar Chang a conseguir o dinheiro rapidamente, depois de avisá-lo que uma gangue estaria atrás dele, acrescentou o jornal. Liao, que conhece Chang desde os tempos de faculdade, tirou fotos da aprovação de horas do amigo e disse tudo à polícia após o caso ser concluído. Os agentes verificaram novamente as alegações de Chang sobre a scooter no dia do incidente e descobriram que as temperaturas não estavam frias o suficiente para queimaduras graves, conforme as alegadas pelo golpista. Fotos do hospital também mostraram que Chang apresentava lesões simétricas, raras em casos de congelamento. Assim, a farsa com a automutilação foi descoberta. O balde usado com o gelo seco foi achado. A dupla foi indiciada por fraude e, usando próteses agora, Chang foi preso juntamente com Lau. É um imbecil.
Peraí,
desculpa.
Ele cortou as pernas
ele
dele mesmo?
Ele perdeu as pernas por causa do gelo seco.
Mas que
gangrenou
burro.
As pernas para dar golpe no seguro. Ele já ia perder as pernas. E agora tá com prótese. 24 anos.
Não, muito burro.
É um imbecil.
Quanto
desculpa,
é que vale
aí
uma perna? Eu não troco a minha perna nem por 1 bilhão.
Exatamente. Esse realmente é um mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Programa chegando ao fim, a gente sabe, hoje é sexta-feira, espero que vocês tenham tido uma ótima semana assim como nós. Melina, recados?
Vou correr aqui, né? Falamos muito, @mundioca com K no Twitter, @mundioca.podcast, no Instagram, curta, comente, compartilha, tchau, tchau.
E nos sigam, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.